Olá, um grande abraço para você, muito bom dia, você que está ligado aqui na TV Câmara Web, no YouTube, a TV da Câmara Municipal de Anápolis, seja muito bem-vindo à transmissão de mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal, a nona e última sessão ordinária desse mês de setembro, hoje, dia 28 de setembro de 2022. Lembrando que a próxima sessão ordinária da Câmara já está agendada para a próxima segunda-feira, logo depois do primeiro turno das eleições, a gente tem sessão ordinária aqui na Câmara. E hoje, então, a nona e última sessão ordinária desse mês de setembro. A transmissão da sessão ordinária é uma produção da Diretoria de Comunicação e TV Câmara da Câmara Municipal de Anápolis. Mais uma vez aqui ao meu lado, o jornalista Marcos Vieira. Marcos, muito bom dia para você.
Muito bom dia, Orisvaldo Pires. Bom dia àqueles que já nos acompanham nessa transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal, nesta quarta-feira, a última sessão dessa semana aqui no plenário tem o Tony Vilela. Daqui a pouquinho a gente tem os vereadores trazendo debates na tribuna, pequeno, grande expediente, também votação de proposituras. Matérias serão votadas hoje durante a ordem do dia. Ordem do dia é sempre bom a gente lembrar, é o momento de discussão e votação de matérias aqui na Câmara Municipal e também no momento que as lideranças de partidos perdem a partes para poder participar do debate, 3 minutos para cada liderança. Trazer aqui então a pauta do dia, o Orisvaldo já aqui ao meu lado nessa transmissão da sessão ordinária, trazendo aqui já nessa câmera aqui, Orisvaldo, a pauta do dia em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo do vereador Jean Carlos, vou falar o nome que é utilizado por esse futuro cidadão anapolino, Sarney Amorim. Ele vai receber esse título de cidadania. Assim que a propositura ser aprovada, ela entra em primeira e única votação na pauta de hoje da sessão ordinária. Também concessão de título de cidadania anapolina ao senhor Dídimo de Oliveira Costa, uma propositura do vereador Hélio Araújo.
Inclusive, né, a gente percebe que todos, obviamente, todos os títulos de cidadania são relevantes, né, eles são concedidos a pessoas que têm larga folha de serviços prestados à sociedade, e a gente ressalta aqui, não é, o título de cidadão ao Dr. Dídimo de Oliveira Costa, não é, que é uma personalidade também muito respeitada na cidade, não é, de um trabalho prestado à cidade, um trabalho muito relevante, e é certamente também um momento importante da cidade conferir essa honraria ao Dr. Dídimo, não é? Em primeira votação, a gente tem também projetos que vão ser analisados pelos vereadores. Um projeto de lei do vereador Reamilton Espíndola, que dispõe sobre o Dia Municipal das Vítimas e Sobreviventes do Césio 137, em Goiânia, no ano de 1987. As comissões emitiram pareceres favoráveis a esse projeto. Projeto do vereador José Fernandes, que institui a política de transferência ou de transparência nas obras públicas no município de Anápolis. Esse projeto teve o parecer contrário na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Portanto, ele vem para a votação, Marcos, com o parecer contrário.
Justamente, um bom dia também para os ouvintes da Rádio Manchester, que já nos acompanham nessa transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, nesta quarta-feira, dia 28 de setembro. Para ser contrário, a gente recorda ao ouvinte, também aqueles que estão na TV Câmara, parecer contrário da CCJ, ele é o parecer que será votado no plenário, melhor dizendo, na sessão de hoje. Não é o projeto que é votado, é o parecer. Caso parecer contrário seja derrubado, aí o projeto volta a tramitar, inclusive passando pelas comissões de mérito. Se houver, então, a aprovação desse parecer, imediatamente o projeto é arquivado. A gente lembrava ontem de um projeto que viveu uma situação igual a essa, o autor decidiu, então, pedir o arquivamento, certamente para fazer modificações que possam contemplar a constitucionalidade e também outros pontos jurídicos que são relevantes na discussão da matéria durante a passagem pela CCJ, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Dr. Dídimo é de Planaltina, de Goiás.
Planaltina, Dr. Dídimo.
Mora em Anápolis desde 1957.
É uma personalidade que, né, faz parte, né, do processo de construção, de desenvolvimento, de progresso da cidade de Anápolis. É realmente um reconhecimento muito importante. Como todos, né, os que a gente tem visto aqui na Câmara serem concedidos, principalmente os títulos de cidadania anapolina. Hoje, Marcos, quarta-feira, dia 28 de setembro, além da sessão ordinária aqui pela manhã, nós temos também à noite um evento importante, né? Serão reconhecidas aqui as pessoas que têm serviço prestado àquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência. Pessoas que têm trabalhado ao longo da vida, deficientes serão homenageados também. Pessoas que têm, de alguma forma, se envolvido nesse debate, na construção de políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência. E vai ser entregue hoje para algumas dessas pessoas, representando todas as que realizam esse trabalho, a comenda Sueli Elizabeth de Oliveira Coimbra. Essa comenda que foi criada no primeiro semestre desse ano, por meio de um projeto, de um decreto legislativo, de iniciativa do vereador Reamilton Espíndola, e essa semana foi aprovado um outro projeto, decreto legislativo, definindo os nomes que serão homenageados na comenda nesse ano de 2022, esse decreto da mesa diretora. Portanto, é uma honraria que é concedida às pessoas que têm serviços prestados em benefício das pessoas com deficiência. Será hoje essa sessão solene, às 19h, ou melhor, às 18h30, aqui no plenário Teotônio Vilela.
E por que da comenda Sueli Elizabeth de Oliveira? Porque a Sueli Elizabeth dá esse nome, empresta o seu nome a essa comenda importante que será entregue na noite de hoje aqui na Câmara, uma comenda, como você disse, senhor Isaldo, voltado para aqueles que fazem uma defesa da luta da pessoa com deficiência. E esse é um debate que é feito no mês de setembro, que se dedica também a essa causa aqui no Brasil. A Sueli Elizabeth, ela faleceu em 4 de julho de 2020 e ela dedicou parte da vida dela à Associação dos Deficientes aqui da cidade de Anápolis. Presidiu a associação por 5 anos, mas antes disso ela já colaborava durante a gestão também da doutora Tereza Cristina Sabag, que foi uma também importante, é ainda uma importante participante dessa entidade aqui na cidade de Anápolis. Então a Sueli Elizabeth cumpriu esse papel também na defesa da causa através de uma entidade que faz essa defesa aqui na cidade de Anápolis, a Associação dos Deficientes. Portanto, ela empresta o nome a essa comenda.
Muito bem. Como você que está acompanhando pelo YouTube já pôde perceber, o presidente Leandro Ribeiro acaba de chegar, ele já está se dirigindo à mesa diretora. Daqui a pouquinho, então, ele vai abrir a 9ª e última sessão ordinária deste mês de setembro. Amanhã, quinta-feira, nós temos também um momento importante, e aqui a gente chama a atenção das pessoas que estão ligadas na Rádio Manchester, estão nos acompanhando pela TV Câmara no YouTube. A gente chama a atenção porque é importante que a sociedade organizada, os representantes de movimentos comunitários, aqueles que se interessam em saber como acontece, né, como acontecem os procedimentos em relação às receitas e despesas do município de Anápolis, como o município investe os recursos, onde são investidos, de que forma eles são investidos, né, todos os dados relacionados ao orçamento do município. Acontece amanhã, quinta-feira, dia 29, às 10 da manhã, aqui na Câmara, a prestação de contas do município, as contas relacionadas ao exercício financeiro de 2022 no seu segundo quadrimestre. Então, a cada 4 meses, a Prefeitura, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela tem que prestar contas de todas as informações financeiras. E isso acontece nessa quinta-feira, 10 da manhã, aqui no plenário Teotônio Vilela. E não só os vereadores, não só a imprensa, não é? Mas a sociedade, a comunidade, senhores, precisa participar desses debates, Marcos.
Justamente, é importante que a sociedade participe. As contas serão apresentadas relativas a maio, junho, julho e agosto desse ano, aquilo que a Prefeitura realizou, aquilo que ela arrecadou de impostos, as áreas foram contempladas durante esse período. E eu volto a reafirmar aqui, tenho dito nos últimos dias, tem a participação também dos vereadores fazendo questionamentos, sugestões, falando sobre assuntos de importância para a sociedade de um modo geral. O vereador traz aquilo que houve nas suas andanças pela cidade, e canaliza para esses questionamentos que são feitos, a presença do prefeito Roberto Naves, também do vice-prefeito Márcio Cândido e secretários também, todos os secretários estarão presentes aqui para essa prestação de contas.
Muito bem, nós vamos então para mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal. O presidente Leandro Ribeiro, a mesa já está ali composta, ele vai iniciar essa sessão, em que nós teremos aqui certamente a utilização do pequeno, do grande expediente pelos vereadores, votação de projetos, requerimentos, indicações, debates de assuntos importantes para a cidade. Tudo isso você acompanha ao vivo aqui na Rádio Manchester e no canal da TV Câmara no YouTube. E a próxima sessão, como eu disse, está marcada para segunda-feira que vem. Já teremos sessão na segunda-feira, dia 3, logo depois da votação em primeiro turno, certo? Então vamos para a transmissão da sessão. Você acompanha agora a nossa vinheta de contagem regressiva para que o presidente Leandro Ribeiro abra a sessão ordinária desta quarta-feira, 28 de setembro.
Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta quarta-feira, dia 28 de setembro de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paula que faça a aferição de quórum.
Bom dia, presidente Leandro Ribeiro, vereador João da Luz, vereador João Feitosa, vereador Eli Rosa, vereador Fred Cacheta, vereador Edival, vereador Jackson Charles, vereador Lisier José Borges, vereador Reamilton Espíndola, vereador Cleide Hilário, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Qual o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito a vereadora, nossa segunda secretária, Cleide Hilário, que faça a leitura do texto bíblico.
Enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: as raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: segure-me. Este respondeu: deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Lucas 9, 57 e 62.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Na sequência, solicito a primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 27 do mês de setembro de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovado. Foram lidas correspondências encaminhadas às comissões. Não houve inscritos para o uso da palavra. Grandes expedientes usaram a palavra. Domingos Paula de Souza, Lisier José Borges. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, houve votação de projetos em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 151 de 2022, de autoria do vereador Jean Carlos, com concede de título de cidadã Ana Polina, senhor Euciclair Santana de Souza, Sarney Amorim e da outras providências, retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Projeto de decreto legislativo número 166 de 2022, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão da medalha encomenda Sueli Elizabeth Oliveira Coimbra, aprovado por 19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinário número 134/2022, de autoria do vereador João da Luz, institui o Dia do Militar Veterano de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinário número 155/2022, de autoria dos vereadores Domingos Paula de Souza, Leandro Ribeiro e Jackson Charles, dar-se-á o nome de Elisena dos Santos Oliveira, de Arena Poliesportiva, situada na rua João Farentino, esquina com a rua 30. Parque Residencial das Flores, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinário 161/2022, de autoria dos vereadores Domingos Paulo de Souza, Leandro Ribeiro e Jackson Charles, dá-se ao nome de Sandoval Ferreira Cavalcante, na Arena Poliesportiva, rua 4, esquina com a rua 31, bairro Residencial Cerrado. Residencial do Cerrado, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinário 67/2022, de autoria do Real Milton Spindler, dispõe sobre o Dia Municipal das vítimas dos sobreviventes da tragédia com sede 137 em Goiânia, em 1987, retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Projeto de lei ordinária número 147/2022, de autoria do vereador Marcos Carvalho, institui o benefício da planta popular no município de Anápolis, da outras providências, retirado a pedido do autor. Ou votação de requerimentos e indicações. Comunicações. Usou a palavra Capo Frete Caixeta, sem nada mais a se tratar. O senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 28 de setembro, em horário regimental. Não havendo projetos, passamos à leitura das correspondências. Assessor legislativo do vereador Hélio Araújo justifica sua ausência na sessão ordinária, conforme prevê o regimento interno, artigo 79, parágrafo 2º. Sem mais correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereadora Andréia Rezende. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através do Web TV. Iniciando o pequeno expediente, convido o único orador inscrito, vereador Reamilton Espíndola.
São 9h47. Nesse momento, o vereador Reamilton Espíndola, do Republicanos, vai usar a tribuna na Câmara Municipal. Vamos ouvi-lo.
Bom dia, senhoras e senhores. Comentar aqui, vereador Leandro Ribeiro, comentando a todos na mesa. Comentar também aqui, vereador João Feitosa, comentando os outros novos vereadores. Comentar aqui, jornalista Bento Biancó, comentando a todos os outros da comunicação. E você que nos acompanha aí na Rádio Manchester, através da Rádio Manchester, também TV Câmara no YouTube e outros canais. Bom, mês de setembro é o mês da conscientização da pessoa com deficiência. E diversas ações têm acontecido Brasil afora, instituições que têm voltado esse olhar, tanto governamental quanto não governamental, em associações, casas de leis, conselhos e instituições do governo. Ontem eu estive participando da Justiça do Trabalho em Goiânia, junto a um evento de audiência pública do Fim de Poder, onde tivemos ali, sobre a direção do evento, a procuradora doutora Janilda Guimarães, do Ministério do Trabalho, no qual teve um momento muito importante e esteve ali o doutor Oswaldo trazendo destaque aí um projeto que inicia aqui em Goiás, que é o emprego apoiado, trazendo as discussões para as empresas que estão em déficit e trazendo um olhar de capacitação para as empresas para poder ter um emprego apoiado. Durante o período de experiência, que são os 90 dias, essas pessoas poderão ser direcionadas e apoiadas no emprego, tentando trazer a visibilidade que a inclusão de fato aconteça, não a segregação, e não apenas a integração ao grupo do profissional de trabalho, mas que, de fato, aconteça aquele primeiro momento de apoio e de respaldo, de competência, para que essa pessoa com alguma deficiência tenha a empregabilidade garantida e que, de fato, né, exerça com excelência dentro do que foi proposto. E não apenas, né, um momento de preencher ali a cota, conforme é garantido pela lei federal, né, os 2% a 100 e 5% a 1000, né, conforme, né, a cota da empresa, mas que também não tem apenas um olhar de capacitismo, mas, né, um olhar de que fato essa pessoa que está dentro dessa empresa traga um respaldo que ali é garantido pela lei. Tive também no período noturno, à noite, acompanhando ali um evento de Setembro Verde, na cidade de Silvânia, onde esteve ali várias autoridades, mas em especial o vereador Washington, que é um defensor das causas da pessoa com deficiência e presidente do conselho. O vereador Washington é uma pessoa com deficiência, cadeirante, mas que tem feito um brilhante trabalho ali na cidade de Silvânia, destacando aí a nossa luta da pessoa com deficiência e em comemoração ao Setembro Verde também, que é uma lei do município, do gabinete do vereador Washington. Ele trouxe ali um momento muito importante junto com as autoridades e também com o conselho da cidade de Silvânia ali, um momento onde eu e a minha esposa Janaína Taíde pudemos palestrar falando sobre autismo. Então foi um momento muito importante. Eu quero aqui destacar sobre esses eventos que acontecem em Brasil afora. Outro dia, vocês que estão acompanhando aí as redes sociais, observaram que uma pessoa cadeirante dentro de um voo aéreo, ela não teve acesso ali ao WC. Ela teve que arrastar, né, aos corredores, ou seja, ao corredor daquele avião, para ter um acesso ao banheiro. Isso, né, de fato, é desumano. Né? Nós entendemos que quando nós trazemos aqui um momento de discussão, um momento de audiência, nós trazemos esse olhar, tentando trazer ali, né, o direito humanitário dessa pessoa. O direito de, como cidadão e como pagador de imposto, para que tenha, né, tenha ali os seus acessos. Finalizando aqui minha palavra, quero agradecer que ontem teve, né, discussão do decreto 969, que é o decreto da comenda Sueli Elizabeth, né, um decreto dessa casa, né, no qual trará aqui honraria as pessoas que têm defendido e as pessoas que de fato têm destacado na defesa da pessoa com deficiência. E hoje vai acontecer, né, que esse evento, que cada vereador pôde fazer indicação, é um decreto que nasceu do gabinete do vereador Ramiro Espino, mas que é da Casa de Leis aqui de Anápolis, e cada vereador poderá destacar, né, o seu homenageado. E quero aqui convidar a todos os vereadores para participar conosco hoje à noite, né, e com certeza, né, será, né, o seu homenageado, vai sair daqui muito feliz, né, pela sua presteza e pela sua homenagem. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Reamildo Espíndola. Na sequência, convido o próximo orador já no grande expediente, porque não havendo mais inscrito no pequeno expediente, abrimos o grande expediente convidando o vereador Domingos Paula.
9 horas e 53 minutos, o vice-presidente da Câmara, vereador Domingos Paula, é do PV. Ele agora usa o grande expediente, tem 10 minutos para usar a tribuna. E você que está ligado na Manchester e na TV Câmara.
Obrigado,
hoje.
Presidente. Cumprimentar você que está acompanhando a sessão aqui no plenário, você que está nos ouvindo aí pela Rádio Manchester, você que nos acompanha pela TV Câmara. Hoje uma sessão importante, a última sessão antes das eleições. E eu quero usar a tribuna aqui para poder tentar contribuir de alguma forma com o eleitor anapolino e também com o eleitor que nos ouve aí em muitos lugares do estado de Goiás. Esse período, até domingo, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com a fake news. Muitas pesquisas fake rodando na cidade, muitas pesquisas fake rodando em grupo de WhatsApp, em Facebook. Então, muito cuidado. E dizer à população que domingo, 5 horas da tarde, vai ser fechada as urnas. E até 8, mais tardar 9 horas da noite, a pesquisa verdadeira vai estar colocada à sociedade, que é o seu voto que você vai depositar nas urnas onde você vota. Domingo é o dia de você pegar esse documento que você tem na sua carteira ou guardado na sua casa. Se você não tiver, também você pode votar com documento aonde tem uma foto de identificação. Ou se não, até no e-título que você tem baixado aí no seu celular. Domingo é o dia que você tem realmente para poder fazer a sua manifestação de acordo com aquilo que você pensa a respeito do seu deputado federal, do seu deputado estadual, do seu senador, do seu governador e do seu presidente. Eu digo isso porque política, a gente conversa, a gente às vezes até debate, mas a gente não pode brigar por causa de política. Ideia, cada um tem a sua. Domingo é você, a urna e a sua consciência. É o dia que você tem para poder escolher o representante do seu estado, o representante que às vezes você quer do seu município, que vai te representar em Brasília. Domingo é o dia que você vai escolher o representante seu, do seu estado ou do seu município que você vai votar, para poder te representar na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Domingo é o dia que você vai escolher o seu senador para representar você no Estado de Goiás e no Brasil. Domingo é o dia que você vai escolher também o seu governador. E o seu presidente você vai escolher. Essa aqui é a sua arma que você tem. Não discuta, não briga, fica na sua casa e domingo é o dia de votar no seu candidato. Só lembrando que esse candidato vai nos representar durante 4 anos. É muito importante que você possa saber escolher, escolher bem o seu candidato. E essa eleição é uma eleição onde você vota em 5 candidatos. Faça a sua colinha. Eu tenho aqui o modelo de cola. Não tem nome de candidato. Não tem nome de candidato. Tem aqui, primeiro, você vai votar para deputado federal. É 4 números para deputado federal. Segundo, você vai votar para deputado estadual. É 5 números para deputado estadual. Terceiro, é 3 números para senador. Quarto, 2 números para governador. E o quinto é 2 números para presidente. Faça sua colinha, porque senão você vai embananar na hora de votar. Já escolha o seu candidato e já faça a sua colinha com a sua família para poder você levar no domingo e votar nos seus candidatos. Eu creio que as eleições desse domingo vai ser um pouco mais demorada. Porque tem muitas pessoas simples que, às vezes, na hora de votar, têm dificuldade. Então, se você tiver dificuldade e você for de idade, leva seu filho, leva seu neto ou leva seu bisneto. E se você, às vezes, não é de idade, mas tem dificuldade na hora de votar, leva alguém para te acompanhar, que você pode fazer isso para entrar e te auxiliar na hora de votar no candidato que você já tem aí na sua mente, que vai ajudar o seu município, o seu estado e o seu país. É fundamental que você faça a sua colinha e leva. E não dá muitos ouvidos e muitas atenções às fake news, às mentiras. Pesquisa A, pesquisa B, pesquisa C. A pesquisa é domingo. Você e a urna, e aí sim, ao fechar as urnas, a verdadeira pesquisa vai ser mostrada ao cidadão anapolino, ao cidadão goiano e ao cidadão brasileiro. Domingo é o dia de você sair de sua casa com a sua colinha no bolso e lá e votar naquele candidato que você acha que vai te representar. Domingo, eu quero aqui cumprimentar o vereador Suene, que é candidato, o senhor que teve a coragem de colocar o seu nome, que domingo o senhor possa respeitar a decisão das urnas. Eu quero aqui cumprimentar o presidente dessa casa, que colocou o seu nome para poder ser candidato. Domingo é a eleição e vamos respeitar o resultado que as urnas vão nos dar. O vereador João da Luz, que também é candidato, digo mesmo a Vossa Excelência, ali tem a vereadora Celiane, que é da mesma forma, a vereadora doutora Trícia e a vereadora Thaís. E o vereador Luzimar, que está licenciado. São aqueles nomes, o senhor são aqueles nomes que a Câmara Municipal colocou junto à sociedade anapolina para poder andar na rua e domingo, se porventura você anapolino ou você goiano optar por algum desses nomes, que você possa ser feliz na sua escolha. Eu estou usando hoje, presidente Leandro Ribeiro, o grande expediente para poder falar sobre as eleições. Porque eu sei que muitas das vezes, quando for na segunda-feira, algum colega, às vezes, vai chegar aqui na casa pensando que o resultado das urnas, às vezes, não é o resultado que o seu coração ou até mesmo a expectativa que ele gostaria de ter. E também possa ter colega que possa chegar na segunda-feira aqui com o coração alegre, porque teve êxito nas eleições, e vamos respeitar esse colega também que ganhou a eleição. Porque às vezes quem perde fica magoado e quem ganha fica alegre. Mas a gente tem que respeitar. Quando fechar as urnas, acabou o debate, acabou a discussão. Se tiver o segundo turno, vamos para o segundo turno e respeitar aquilo que aconteceu, a manifestação do cidadão anapolino, cidadão goiano e cidadão brasileiro, que é de exercer o seu direito de votar. Então, eu faço aqui esse apelo. Você que está nos ouvindo aí pela Rádio Manchester, faça a sua colinha e leva no domingo. Primeiro, deputado federal. Segundo, deputado estadual. Terceiro, senador. Quarto, governador. E quinto, presidente. E domingo a sua arma é essa aqui, ó. O seu título de eleitor. Domingo, esse aqui é o seu principal documento. Esse aqui é sua principal arma para você mudar o rumo da sua cidade, do seu estado e do seu país. Através do seu voto, a gente consegue mais investimento na educação, mais investimento na saúde e mais trabalho para a sociedade. Obrigado, presidente Leandro Ribeiro, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o próximo orador, ainda no espaço do grande expediente, vereador João da Luz.
10:04 no grande expediente, 10 minutos para o vereador João da Luz, do PSC. Vamos ouvi-lo.
Obrigado, presidente. Cumprimentar a Vossa Excelência. Parabenizar o vereador Domingos de Paula, né, de forma bem inteligente, orientou o eleitor, né, com relação à sequência. Essa sequência da votação, ela é muito importante. Porque às vezes a pessoa faz a confusão, né, quem é o primeiro, quem é o segundo. São 5, né, pessoas que vão estar pleiteando, né? Então, às vezes, o eleitor faz essa confusão mesmo. Cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar as pessoas presentes aqui no plenário, a imprensa, através do meu amigo Newton Pereira, Bento Piancó também aqui presente, e os internautas. Presidente, eu pensei que eu não ia ter isso, não ia precisar disso. Nós fizemos uma campanha propositiva, com proposta, sem atacar ninguém. E nós, na tarde de ontem, nós tivemos as nossas redes sociais invadidas por hackers, orientados por adversários políticos. Nós vamos investigar, sim, nós vamos levar as vias de fato, nós vamos investigar quem é que fez isso. Principalmente o meu WhatsApp. Meu WhatsApp foi sabotado na tarde de ontem. Meu principal instrumento de trabalho na campanha. Então, acho que isso é inadmissível. É um recado para os meus, que o nosso trabalho está no rumo certo. Eu tenho certeza que nós estamos fazendo o melhor para a cidade, sem atacar ninguém, sem ferir ninguém, apresentando a campanha propositiva. E, infelizmente, eu tive a minha rede social principal, o WhatsApp, invadido, e agora eu estou meio prejudicado com a minha campanha, mas eu tenho certeza que Deus vai me orientar e me dar sabedoria para seguir o melhor caminho e conseguir resolver esse problema. Nossa campanha é uma campanha honesta, certo? Um trabalho honesto, e como o vereador Domingos falou, nós colocamos o nome à disposição. É uma campanha que visa contribuir com a nossa cidade de Anápolis. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Delcimar Fortunato.
Dez e sete. Vereador Delcimar Fortunato, do Avante, usa agora o grande expediente.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Você que nos ouve aí pela Rádio Manchester, pelo canal do YouTube, cumprimentar aqui a imprensa na pessoa do Nilton Pereira, cumprimentar o nobres pares. Senhor presidente, o que me traz nessa tribuna, nessa manhã, é o colega Domingos Paula, já discorreu aqui um pouquinho, das eleições. Eu também quero contribuir com a fala dele. Para você que nos ouve aí, cidade afora, você que nos ouve fora da cidade também, que nos vê, domingo, dia 2, é o dia de todos nós exercer aí a democracia. É sabido por todos os brasileiros que o Brasil é o único país que o voto é obrigatório. Se você não votar, você fica impedido de fazer concurso, de viajar para fora do país, fazer muitas outras coisas, que depende do seu título em dia. Então, é pedir à população, do modo geral, que compareça nas urnas. Vá lá, dê sua contribuição. Quem, às vezes, fala que não gosta de política e fala assim, eu não vou votar, saiba de uma coisa, quem não gosta de política é governado pelos que gosta. E esse momento político que nós estamos vivendo, ele é um momento muito delicado. Essa eleição, ela está totalmente atípica. A gente vê aí, cidade afora, muitos indecisos, as pessoas analisando em quem vai votar, e realmente tem que ser dessa forma, Tem que analisar, tem que ver quem que é a pessoa, que você vai clicar ali na urna, porque é 4 anos, é uma procuração que você está dando para 4 anos. E não tem como voltar atrás, Tem um ditado aí que foguete não tem ré. Então, eu gosto de usar sempre essa frase. E dizer também, senhor presidente, orientar a população. O nosso país, o nosso Goiás, o país passa por um momento muito delicado, importante, o Eli Rosa, João Feitosa. E nós não podemos voltar no passado. Essas vozes aí do passado que querem voltar, nós não podemos deixar. Nós temos que avançar. E o país vive um bom momento. Acho que nós temos que orientar os eleitores, aqueles que nos procuram, dar para eles aquela né, aquela informação que às vezes eles não têm. Acerca também aqui do governo do Estado, né, tem candidatos que a gente sabe que têm boas ideias, né, e a gente analisa esses candidatos que têm boas ideias. E também temos que analisar aqueles que já tiveram oportunidade, né, e não fizeram nada em prol do nosso Estado, nossa cidade, e saber que a nossa cidade precisa avançar. Anápolis, nós temos um prefeito, né, que está no segundo mandato, né, e a cidade conferiu a ele, né, o segundo mandato, porque fez muito por Anápolis, e tem feito muito mais. Quanto mais a gente anda, né, aí cidade afora, essa semana
está
fiscalizando algumas obras e vendo o quanto a prefeitura, né, presente na vida das pessoas.
Uma parte, vereador.
E assim nós temos que procurar também, né, ter essa presença do governo do Estado, né, enfim, dos deputados estaduais, federais, senadores. Né. Quem pediu a parte? Eli.
Obrigado, colega vereador. É muitíssimo importante a sua fala, como também foi do Domingos de Paulo, que te antecedeu a essa tribuna. Agora, é bastante importante que lembremos aos pais de família, às mães, àqueles que têm autoridade junto aos seus familiares, junto à sua rua, à sua igreja, que sim, discuta. Foi pedido para que não discuta. Eu penso que tem que discutir, sim, política dentro do campo da ordem, dentro do campo da sabedoria, convencer as pessoas a votarem, sobretudo aqui em Anápolis, que é um município que busca resolver os problemas da grande maioria dos municípios que satelitizam Anápolis, que vivem em torno de Anápolis, inclusive os distritos. E essas pessoas precisam ser convencidas em votarem em candidatos daqui de Anápolis. Nós sabemos que os de fora vêm aqui, levam os votos e deixam de fazer seus investimentos aqui, como nós temos estatisticamente, né, os candidatos que vêm para aqui, eles não investem nem 20% daquilo que eles levam daqui. Então, nós temos candidatos muitíssimo preparados, são pessoas que sabem pensar, que sabem resolver problemas, que estão aí candidatos a deputado estadual, a deputado federal. Então, é importante que os familiares, aquelas pessoas que me ouvem, que me assistem e que têm algum apreço e respeito por mim, eu conclamo essas pessoas a discutir essa política e fazer o voto para aqueles, vereador, que são daqui da nossa cidade. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Concordo com Vossa Excelência, né, tem muitos candidatos bons aqui, candidatos experimentados, candidatos que têm compromisso, né, com a nossa cidade, mas também tem candidatos que vêm de fora e que faz muito pela cidade de Anápolis. Mas eu concordo, realmente tem muitos candidatos e a gente tem que analisar, né, o perfil, né, a vontade de fazer política, a vontade de fazer em prol da cidade e das pessoas. O senhor tocou num ponto aí muito importante. Nós temos um governador que é da cidade de Anápolis. E os 4 anos não avançou. É filho de Anápolis. E não avançou, não veio nenhuma indústria para Anápolis. Então não avançou. Nós temos que analisar, temos que votar em candidato de Anápolis, temos que priorizar, mas temos que analisar, né, como que essa pessoa vai trabalhar. Né, ele tem que ter compromisso realmente, né, com a cidade de Anápolis. João Feitosa.
Obrigado, novo vereador. Da mesma forma, parabenizo Vossa Excelência, assim como meu amigo, novo vereador Eli Rosa, e dizer que realmente nós temos que buscar candidatos da nossa cidade, candidatos que já conhecem o governo, que já passou pelo governo, candidato que trouxe muito benefício para nós, candidatos que está trabalhando em todos os contextos, a área social, e principalmente aqueles candidatos que realmente conhecem nosso estado e que nós sabemos quem é e quem pode fazer isso. Não deixar propriamente os usurpadores de votos chegar e comprar os votos da nossa cidade. Tem, sim, candidato de fora que também ajudou a nossa cidade, como Vossa Excelência disse. Mas eu sou bairrista, e bairrista é você, eu vou escolher meu candidato que eu conheço, que fez e que vai fazer muito mais pela nossa cidade e pelo nosso estado, principalmente pela nossa cidade. Devo a palavra.
Obrigado, João Feitosa, né, pela contribuição. E é isso aí, né, acho que nós temos que avançar, essa reta final, que nem o João da Luz falou, temos que tomar cuidado aí com os fake news, né, a desconstrução, às vezes tem candidato que não dá conta de vencer, né, na conquista do voto, né, nas propostas, ele vai para o ataque. Né? Nós temos que banir, né, esse tipo de comportamento. Temos que fiscalizar, temos que ajudar, né, a fiscalizar. Porque eu sei que a cidade de Anápolis é uma cidade importante, né, no contexto estadual até nacional. E aqui tem 286 mil eleitores, 679. Né? E eu tenho certeza que a Anápolis vai decidir as eleições estaduais e não só estadual, mas federal, para deputado estadual, né, para governador, para senador. Né, nós sabemos que a cidade é importante. E a partir de hoje, eu acho que ela vai ser invadida aí por muitas pessoas que nunca nem passavam na porta, que nunca veio em Anápolis, vai ser invadida. E nós temos que ficar de olho nessas pessoas. Pessoas que não têm compromisso com a cidade, que não fez nada pela cidade, e agora vem com o discurso que fez e aconteceu. Eu, por exemplo, estou de olho para orientar o eleitor, não desconstruir nenhum candidato, mas também faço os votos, que seja eleito aqui os colegas que são candidatos desta casa, que têm afinidade conosco, que eu tenho certeza que o gabinete deles vai estar aberto lá para os vereadores e para a população anapolina. Né? Todos aqui, eu quero desejar aí uma boa sorte a cada um de vocês, colega, que é candidato. E que essas intrigas, né, dentro desta casa, né, politicamente, que ela seja sanada. Né? A eleição está aí e a eleição passa e nós vamos conviver aqui mais, né, quase 3 anos e vamos conviver aí no dia a dia. Senhor presidente, muito obrigado. Sem mais nada a acrescentar, eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, convido o último orador no espaço do grande expediente, vereador Jackson Charles.
10 horas e 17 minutos, vereador Jackson Charles, líder do prefeito, ele é do PSB, usa a tribuna no grande expediente, tem 10 minutos.
Lento na mesa, na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, pelo bom trabalho desenvolvido, a imprensa que cobra essa sessão presencialmente e todos presentes aqui no nosso plenário. Eu também, presidente Leandro Ribeiro, quero pautar a minha fala exatamente naquilo que norteiam a vida do povo brasileiro agora, no final de semana. E eu quero aqui, presidente, fazer algumas colocações que eu considero relevantes e considero, vereador Eli, fundamentais para o bom convívio da população em suas relações interpessoais. Eu quero fazer algumas ponderações importantes. E uma das ponderações é chamar a atenção do povo brasileiro, de modo muito especial e particular, do povo anapolino. Para que o povo anapolino tenha a sabedoria, que o povo anapolino tenha a capacidade de fazer o entendimento entre as escolhas de cada um. Que cada um de nós saibamos respeitar a escolha do outro. Às vezes, até dentro da nossa própria casa, existem escolhas divergentes e diferentes. E eu quero, nessa linha, voltar a um passado longínquo, vereador Eli, que é explicar um pouco, falar um pouco do significado, da origem da esquerda e da direita, utilizada
na política mundial. O que que é esquerda e o que que é direita? Quando surgiu e houve essa divisão de nomenclaturas? E aqui nós temos um exemplo muito claro. Nós temos aqui duas bancadas de vereadores. Um está à direita e o outro está à esquerda. E é mais ou menos isso, o surgimento da esquerda e da direita, lá em 1789, vereador Eli. Quando os políticos moderados se juntavam à direita e os mais exaltados se juntavam à esquerda. Porém, todos tinham um só propósito, de lutar e defender aquilo que é de melhor para a população, para a nação. Mas que isso não seria sinônimo de guerra, não seria sinônimo de agressões, mortes. E o que nós temos visto hoje no Brasil é que a simbologia direita e esquerda, ela entrou em um túnel perigoso que está colocando, inclusive, vidas de pessoas em risco. Vida de pessoas do bem, vereador Eli, em risco. Bobo é de quem não vê isso. Bobo e inocente é de quem não chama a atenção para que o povo brasileiro estão se degladiando por doutrinas políticas, ideológicas, que se denominam esquerda e direita. Isso aconteceu, e eu vou lembrar aqui, lá na Alemanha, e aqui eu tenho certeza que nós temos aqui um estudioso, um sociólogo, um mestre, que é o Newton Pereira, que não vai me deixar mentir sozinho. Em 1517, lá na Alemanha, quando Martim Lutero proclamou um movimento dentro da Igreja Católica contra um posicionamento que ele entendia ser contrário, e aí criou o protestantismo. Eu pergunto para os senhores, qual é a diferença da luta do protestante e do católico? É nenhuma. Todas defendem um só Deus. E ao longo dos anos, nós fomos aprendendo a conviver com isso. E hoje, padre abraça pastor, bispo abraça bispo. Aqui nessa sala, nós temos duas bancadas. Que podemos dizer, um da direita ou da esquerda. Nessa bancada tem protestante e católico. Nesta bancada tem protestante e católico. Como tem vereador que defende historicamente a política da esquerda, como tem vereador que defende historicamente a política da direita. Como se a direita e a esquerda fossem duas coisas maléficas para a nação. E não são. Não são, vereador Elias. Nós temos que ficarmos atentos para que políticos doentes, políticos que pensam só em si, comece a jogar para a população essa guerra de que direita e esquerda tem que se degladiar. E graças a Deus, a gente vê que nessa eleição, nós estamos observando que essa ideologia, essa doença política, ela tem perdido força. Nós temos aqui candidatos a governo do Estado, considerado da esquerda, que não consegue capitanear os votos do principal candidato da esquerda da presidência da República. Isso significa que essa ideologia de direita e esquerda está indo por ralo, está indo por terra. Não seremos nós aqui de baixo que vamos entregar as nossas vidas, lutar e brigar com os nossos amigos, parceiros, vizinhos, familiares, para defender uma ideologia partidária sem nenhum fundamento. Nós observamos que candidatos a governador da direita. Não consegue capitanear os votos do principal candidato da direita a presidente da República. As pesquisas estão mostrando isso aí. Seremos nós, população humilde, que vai ficar brigando dentro das igrejas, que vai ficar brigando dentro de casa para defender a ideologia política partidária? O meu discurso, vereador Eli, ele tem como base pedir ao povo anapolino que não deixe se embriagar, que não deixe se contaminar por essas ideologias políticas que só levam à derrota total da população, que só criam discórdias, que em nada somam no contexto global da vida das pessoas.
Boa parte, vereador.
Quem pediu a parte?
Eu.
Pois não, vereador.
Vereador Jackson Charles, admiro muito o senhor, belo discurso que o senhor está fazendo aí, mas o que um ditado é certo, né? Para que o mal governe, basta que os bons fiquem em silêncio, né? A questão da esquerda ou da direita é uma discussão que realmente não leva a lugar nenhum. Mas as ideologias que estão por detrás de um partido de esquerda ou de direita devem ser observadas. Brigas dentro da igreja não vai ter. Você pode ter certeza que quem está dentro da igreja quer o bem. O ruim é quem vai para dentro da igreja, que não pertence àquela igreja, para poder falar daquela religião, porque a ideologia dele não respeita a religião dos outros, seja ela qual for. Então, seu discurso é muito bonito, se ele fosse verdadeiro, por parte lá de fora, não por parte do senhor. Mas que nós temos que estar atentos, que esse ano é muito importante. E voltar a um erro que cometemos por muitos anos, isso não é bom para o Brasil. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred. Mas é isso mesmo. Engana o senhor, vereador Fred, que dentro da igreja, seja católico ou protestante, não tem a pessoa defendedora de algum político que é membro da esquerda ou da direita. Isso aí é inocência de sua parte achar que isso não existe. Eu estou dizendo é isso mesmo. Dentro da própria igreja tem os dois lados. Tem as pessoas que defendem políticos que estão ideologicamente na esquerda e políticos que estão ideologicamente na direita. Bobagem! Sem inocência nós não pensar diferente. O que eu estou chamando a atenção aqui, vereador, é que nós sejamos maduros, sensatos, equilibrados e que não deixemos essa doença política maléfica atingir as famílias brasileiras. O que eu estou dizendo aqui é que nós não sejamos usados por esses políticos que não está nem aí para ideologia partidária, não. Está preocupado é com o seu umbigo. Está preocupado com ideologia partidária, não. Inocente o senhor que pense o contrário. Portanto, eu quero aqui dar a minha contribuição. Não vou pedir voto para A e nem para B. Vou pedir o voto para a sensatez, para o equilíbrio, para o respeito para com o próximo e o ser humano. É isso que eu estou pedindo aqui. Não estou defendendo nem os ideológicos de direita e muito menos os ideológicos de esquerda. Estou aqui defendendo a união, o respeito de cada um de nós para com o nosso semelhante e não deixarmos que a política seja um mal que vai trazer a destruição dos lares e das amizades e dos amigos e das famílias. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Vereador Fred Cacheta solicitou um minuto de réplica.
Mais uma vez, vereador Jackson Charles, concordo com o senhor. Aqui nós não estamos pedindo voto para A ou para B, não. Eu também não. Eu vou pedir voto para que não haja destruição da família, como o senhor falou, que haja respeito à religião, à propriedade privada. É isso que eu vou pedir voto. Eu peço voto para os brasileiros, para aqueles que querem realmente que o Brasil continue sendo um país evolutivo, um país que te dê direito a ter uma propriedade sem ser invadida, o direito à segurança da sua família, à não destruição do seu lar, a poder criar seus filhos da forma com que o cristianismo nos ensinou. É para isso que realmente eu peço o voto. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Tréplica.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Um minuto de tréplica ao vereador Jacques.
Eu acho que o único que não entendeu o nosso discurso aqui chama-se o vereador Fred Cacheta. Vereador, eu não tenho absolutamente nem quero polemizar se a sua opção é certa ou errada. Eu não disse isso na tribuna. Mas o seu discurso deixa claro a sua posição. Todo mundo aqui é inteligente, vereador. Todo mundo aqui, eu procurei esguiar o máximo de defender qualquer tipo de lado. Então, o senhor vai direto do lado que o senhor defende. É esse o meu medo, vereador. É meu medo que a população compreenda dessa forma. Que a população comece a entender que o lado direito ou o lado esquerdo é o certo ou errado. E comece a se degladiar na rua, como nós temos visto. Nós temos visto as pessoas se matarem. Nós temos visto as pessoas se agredirem. Por causa de malandros políticos. Seja da direita ou seja da esquerda. É esta a minha preocupação. Que nós sejamos sensatos. Que nós não deixemos. Que nós sejamos engolidos por essas ideologias. Que muitas das vezes são equivocadas e enganadoras. Nem sempre aquele que faz o discurso defendendo determinado ponto é o ponto que ele realmente defende. Ele usa daquele ponto para poder ganhar a simpatia do povo. Apenas isso. Então, absolutamente, eu não quero aqui mais uma vez, e nem mencionei sobre a minha posição. Estou pedindo ao meu povo anapolino, sejam sensatos, vereador Leandro, sejam equilibrados. Não deixe que as doenças políticas, as ideologias doentias políticas, de direita ou de esquerda, contamine os lares, contamine as pessoas e que não destrua o relacionamento interpessoal de nós. Esta é a minha preocupação. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscritos no espaço do grande expediente, encerramos o grande expediente, solicito a vereadora Cleide Hilário que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Suender, vereador Jackson Charles, vereador Lisier, vereador Edmilson Mercado Serve Bem, vereador Marcos Carvalho, vereadora Celiane da SOS, vereador Odenilson, qual é o outro? Odenilton, vereador Fred Cacheta, vereador Decimar Fortunato, vereador Eli Rosa, vereador João Feitosa, vereador José Fernandes, vereador presidente desta casa, Leandro Ribeiro, vereadora Andréa Rezende. Quórum suficiente, senhor presidente.
E vereadora Cleide Hilário, também, que fez a aferição do quórum. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já solicito a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a deliberação dos projetos em pauta.
Ainda em tempo, presidente, recebemos a correspondência de justificativa de ausência da vereadora Trícia Barreto, devido à agenda externa.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não.
O vereador Edivaldo também, a Cleide não o citou.
Vereador Edivaldo também está entre nós aqui no plenário. Obrigado, Fred Cacheta. Palavra com a vereadora Andréa Rezende.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 151 de 2022, de autoria do vereador Jean Carlos, o vereador ausente em plenário.
Projeto prejudicado pela ausência do parlamentar.
Projeto de decreto legislativo número 157 de 2022, de autoria do vereador Hélio Araújo, também ausente em plenário.
Também prejudicado pela ausência do parlamentar autor do projeto.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 67 de 2022, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, dispõe sobre o Dia Municipal das Vítimas e Sobreviventes da Tragédia com sede 137 em Goiânia, em 1987. Comissões de Constituição e Justiça, Educação, com emenda favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 067 de 2022, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, está em discussão, inicialmente com a palavra o autor.
Bom, esse projeto de lei é um projeto que vem trazer destaques, né, às famílias vitimizadas do Césio 137, que aconteceu na capital goianiense, mas que, de fato, muitas pessoas de Anápolis foram contaminadas. Dia 13 de setembro agora, deu-se um aniversário dessa tragédia por 35 anos. E em destaque, Anápolis, no 4º BPM, era a companhia, era o quartel que tinha o nexo entre a companhia de bombeiros e também a companhia de policiais militares, que fazia esse atendimento dessa regional, que ia a diversos municípios do nosso estado, naquela época, em 87. E aí, vários policiais, também como bombeiros militares, puderam trabalhar diretamente na época da contaminação, tentando trazer ali a proteção daquele ambiente, para que as pessoas não pudessem ter contato justamente com aquela área contaminada. E muitos desses policiais e também pessoal do Corpo de Bombeiro tiveram contaminação. Tivemos aí, dentro de um grupo aí, que hoje nós temos 86 participantes, que é a história de que perderam visão, tiveram filhos que nasceram com alguma deficiência justamente por causa da contaminação. Então, a emenda aqui, no artigo 1º, tem um dispositivo falando sobre sobrevivência e as vítimas da tragédia de 137, mas também tem dos heróis anapolinos que puderam participar. Então, trazer aqui, nessa discussão, que o Executivo venha trazer o momento da conscientização sobre a radiação da população e outras frentes de conscientização através desse evento que trouxe uma publicidade muito ruim quanto ao nosso Estado naquele tempo. E hoje, recentemente, nós vemos aqui uma ansiedade ali no setor Santa Isabel, de uma cápsula que estava num bloco de concreto, que trouxe a especulação, será que seria o CS-37? Então, é um momento de refletirmos e um momento de trazer também em memória aqui esse saco desses heróis aqui do CS-37 que puderam, com muito empenho, trabalhar para proteger vidas. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Ramiro Espíndola. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrários, se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 067/2022 está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação.
Emenda ao Projeto 67/2022, apresentado pela Comissão de Educação, altera o artigo 1º e passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica instituído dia 13 de setembro em Anápolis, Dia Municipal das Vítimas e Sobreviventes da Tragédia com CS-137, parágrafo 1º. Deverá o Executivo fomentar políticas públicas para homenagear heróis anapolinos que, de alguma forma, foram atingidas pelo CS-137, bem como conscientizar a população sobre a radiação.
A emenda lida está em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrários, se manifestem. A emenda está aprovada por unanimidade dos presentes, apenas registrando a presença em plenário da vereadora doutora Trícia Barreto, pois foi lido agora há pouco que ela estaria ausente, mas chegou a tempo ainda da ordem do dia nessa presente sessão. Palavra com a secretária.
Projeto de Lei Ordinária 145/2022, de autoria do vereador José Fernandes, pedido de vista pela vereadora Celiane da SOS.
Vistas concedidas à vereadora. Na sequência, leitura de moções, indicações e requerimentos.
Indicação de autoria do vereador Reamilton Espíndola, requer seja enviada indicação ao excelentíssimo prefeito para acrescentar ao nome da Praça da Bíblia, pastor Antônio Alves Carneiro. Indicação também de autoria do vereador Reamilton Espíndola ao excelentíssimo senhor prefeito para alterar o nome da rua FC22, no bairro residencial Flor do Cerrado, para o nome do governador Iris Rezende Machado. Indicação também de autoria do vereador Reamilton Espíndola ao excelentíssimo senhor prefeito para solicitar a reforma das escolas municipais Pedro Ludovico, Miguel Pedreiro e Realino José. Indicação também de autoria do vereador Reamilton Espíndola, requer seja enviada indicação ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando a construção do CIMEI, Centro Municipal de Educação Infantil, no bairro residencial Aldeia dos Sonhos. Indicação também de autoria do vereador Hamilton Espíndola ao Executivo Municipal para trocas de lâmpadas de mercúrio por lâmpadas de LED na toda extensão da Vila São Jorge, principalmente na rua Engenheiro Lúcio Costa, pois a mesma é realizada a prova prática do DETRAN. Indicação do vereador Hamilton Espíndola dispõe sobre a garantia de acessibilidade para deficientes visuais através de emplacamento em braille e pisos táteis no âmbito das repartições públicas municipais. Indicação também de autoria do vereador Hamilton Espíndola para pavimentação asfáltica da rua VP41, VP42, VP43, no bairro Jardim Primavera, segunda etapa, e ruas adjacentes. Indicação de autoria do vereador Hamilton Espíndola ao excelentíssimo prefeito municipal, solicitando a prorrogação do prazo para adesão nos benefícios fiscais Refis 2022. Indicação de autoria também do vereador Hamilton Espíndola para criar uma central de intérprete da língua brasileira de sinais e o auditivo no zap da prefeitura com intérprete e outro meio para acesso de pessoas surdas deficiente auditivo, que seja oferecido cursos gratuitos, Libras, CEMED, CEFOP, para implantação da escola bilíngue. Requerimento de autoria do vereador policial federal Swender, Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informações acerca de quantidade de médicos coloproctologistas que atuam no município de Anápolis, bem como respectivas lotações desses profissionais. Indicação de autoria do vereador policial federal Swender para a construção de uma praça no setor residencial Jandaia. Também do vereador policial federal Swender para a construção de uma praça no bairro Galistolândia. Também de autoria do policial federal Swender para a construção de uma praça no bairro Adriana Parque. Do policial federal Swender para que realize estudos quanto à possibilidade de construção de uma via para ligar os bairros Somerville e Flamboyant. Indicação do policial federal Swender ao chefe do Poder Executivo para a construção de um posto de saúde no Somerville. Também do policial federal Swender para a construção de uma escola municipal no bairro Somerville, que atenda os bairros Flamboyant, Buritis, Ibirapuera e Frangilis. Também do policial federal Swender, construção de uma praça no Jardim Promissão. Construção de um CIMEI que atenda ao Jardim Promissão e adjacências. Está até construindo. Construção de uma escola municipal do Jardim Promissão. Construção de um posto de saúde no Jardim Promissão. Construção de uma praça na rua RBE 8, no bairro Boa Esperança. Para instalação de uma academia ao ar livre no bairro São Sebastião, em Interlândia. Para um projeto de... Indicação ao chefe do Poder Executivo do projeto de lei em anexo que cria o centro de referência em hemodiálise e diálise no período periodontal. Indicação também da Escola do Município de Anápolis para que se realize estudos a fim de viabilizar a transformação da UBS Vila Norte para UPA 24 horas. Também ao chefe do Poder Executivo Municipal para a revitalização da praça localizada na rua 15B, Vila Formosa, com a instalação do Parque Infantil e Academia ao Ar Livre, devidamente iluminada e arborizada. Para a reforma completa da Escola Municipal Alfredo Jacomosi, no bairro Vila Norte. Indicação do chefe do Poder Executivo para a construção de praça na área que se encontra na rua Pinheirais, rua Limeiras, rua Lírios, bairro Privé Lírios do Campo, instalação de um parque infantil, pista de caminhada, academia ao ar livre, devidamente paramentada, iluminada e arborizada. Ao chefe do Poder Executivo, a revitalização da Praça João Miranda da Silva, localizada na rua Jonas Duarte, bairro Bandeiras, com instalação de parque infantil, academia ao ar livre, devidamente urbanizada e iluminada. Para a construção de um posto de saúde, no bairro Jardim Primavera. Para a construção de uma praça ao ar livre, com arena poliesportiva, academia e pista de caminhada no Jardim Lusitano. Para implementação em caráter de urgência de saneamento básico, rede de água e esgoto em todo o Jardim Lusitano. Para a construção de um CIMEI que atende o Jardim Lusitano e adjacências. Para a construção de uma escola municipal no Jardim Lusitano, que atenda também a toda a região adjacente. Para a construção de um posto de saúde no bairro Jardim Lusitano, que atenda também toda a região. Para revitalização e pavimentação asfáltica em toda a estação do bairro Jardim Lusitano. Para a construção de um posto de saúde no bairro da Lapa. Requerimentos. Requerimentos de autoria da vereadora Andréia Rezende, números 3.250 e do número 3.253 ao 3.256. Requerimentos do vereador Capo Fred Caixeta, de número 3.251. Requerimentos de autoria do vereador Delcimar Fortunato, de números 3.258 ao 3.260. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles, de números 3.248. Requerimento de autoria do vereador Lisier José Borges, de número 3.246, 3.247 e 3.252. Requerimento de autoria do vereador policial federal Swender, de números 3.334 e 3.243 ao 3.245. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Temos dois requerimentos que fica prejudicado, até porque já estão em execução. Exemplo, CIMEI do Jardim Promissão e adjacência. Já está em construção. Requerimento prejudicado. A questão também da água, o autor também pediu a retirada, o vereador Swender, não é isso?
Isso mesmo, já está sendo feito. Né?
Nós vamos retirar também. A outra é a questão do asfalto do Lusitano, que também já está sendo executado. Demais requerimentos, moções e indicações estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Inicialmente, vereador João Feitosa, depois Domingos Paulo.
Obrigado, senhor presidente. Na discussão desse requerimento aí, quero parabenizar o nosso vereador, a excelência Swender, de ter reconhecido o trabalho que a gente já vem fazendo muito tempo lá no bairro Lusitano e viu que já entrou prejudicado porque a água já está sendo implementada lá. E também é do asfalto, né, que também já está sendo. Então, mas como vale sim realmente o trabalho, né, de todos os nossos vereadores para um bem comum, né, levar dignidade e respeito a toda a comunidade. E também, senhor presidente, tem um requerimento aí, lá de Interlândia, que eu queria que Vossa Excelência também pudesse estar assinando com a gente, que é uma pavimentação asfáltica numa rua onde passa ônibus, enfim, que tem uma traficabilidade muito grande de crianças que vão para a escola e que vêm, que vai, mas eu acredito que, diante do que a gente conhece, o executivo, o prefeito Roberto Naves, ele vai estar também fazendo essa, contemplando essa comunidade ali, do setor rural ali de Interlândia. Era isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Também temos lutado para que a gente consiga asfaltar a porta da escola lá em Interlândia também. É um pedaço pequeno que nós precisamos resolver aquilo ali.
Discutindo.
Ainda na discussão, Domingos Paula depois, quem pediu? Vereador Swender.
Obrigado, presidente. Estava ouvindo atentamente a sessão. Dizer aos moradores do Somerville, Flamboyant, que acompanha, a gente já esteve lá com o engenheiro para poder fazer um projeto, para poder fazer a ligação daquela travessia. No passado, a gente conseguiu fazer uma passagem ali para o Somerville através das chácaras americanas. Estamos construindo uma escola municipal lá no Somerville agora, para poder entregar à população. E estamos em busca de recursos. O requerimento é importante, mas é bom também a gente correr atrás dos parceiros. Muitas das vezes tem parceiro que é deputado estadual, tem parceiro que é deputado federal, que possa nos ajudar com recursos para realmente a gente executar a obra. Fazer o requerimento é importante, mas correr atrás de parceiros para poder executar a obra é muito importante também. E a gente está correndo atrás disso aí, o projeto já está bem adiantado, que é fazer a ligação daqueles bairros, que é uma ligação importante, principalmente no meio ali. Tendo em vista, vereador Sonhento, eu não sei se o senhor chegou aí lá, é alta aquela ponte ali, porque o buraco é grande. Cá embaixo já tem ali uma tubulação que foi colocada, e ali tem um brejo, porque tem uma nascente ali. Então tem que ser um projeto bem estudado para não poder atrapalhar aquele córrego que passa ali onde liga o Somerville ao Flamboyant. Eu falo isso porque quando eu vou fazer alguma coisa, primeiro eu passo na região que eu não moro para poder realmente conhecer e ver o que tem que ser feito no local. Então ali, na realidade, tem que ser estilo uma ponte atravessando os dois bairros para não atrapalhar aquelas nascentes que tem ali naquela mata onde liga os dois bairros. Nós temos uma mata aí do lado, é o Somerville e Pirapuera. E do outro lado da mata é o Flamboyant e o Buriti. Então é um trabalho que a gente está fazendo. A gente olhou a possibilidade de fazer a via lateral pela BR, que não atrapalharia a nascente nem o córrego. Então, assim, aquela região a gente está fazendo um estudo para poder chegar com a solução aonde que vai atender os 5 bairros que vai interligar e também não atrapalhar e proteger a nascente, que é daquela água que corre ali, que desce para o Corguinho ali, que vem do Joque e vai até a São Silvestre. Então, além de fazer esse trabalho da ligação, a gente está atento também ao trabalho do meio ambiente que é necessário ali naquele local. Mas fico feliz de ver que Vossa Excelência está querendo fazer esse trabalho lá. Depois que passar a eleição, se o senhor quiser, vamos caminhar em loco para poder realmente ter um trabalho resolutivo para aquela região. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Discutiu,
senhor presidente.
Quem pediu? Antes, o Suender está inscrito, Delcimar. Na sequência, passa a Vossa Excelência. Obrigado, vereador Domingues Paula. Com a palavra, policial federal Suender.
Bom dia, presidente. Importante a sua informação do vice-presidente aí da casa. E, mais uma vez, solicito ao executivo que os encaminhamentos dos requerimentos sejam respondidos justamente para a gente dar a resposta, né, para a sociedade. Agora sim ela tem uma resposta, né, do vice-presidente da casa, que também, né, trabalha junto aí com o executivo. Então é importante dar esse feedback aí, né, todos os requerimentos. A questão do Lusitano também, eu não obtive resposta ainda do próprio executivo, né, vi a questão da água lá que está sendo instalada, por isso que eu retirei, mas a questão do asfalto, outras coisas, eu não tive a resposta do executivo. Por isso que alguns requerimentos são até mais antigos aí, que a gente está reiterando, por causa da falta da resposta. Então é importante que o executivo elabore a resposta, encaminhe o requerimento. O requerimento são 90 dias aí, né, para que o executivo faça alguma resposta, ou negativa, ou positiva, ou uma justificativa, para que não precise ser reiterado novamente. Então, a questão da passagem Somerville, a resposta está aí, a sociedade ali daquela região, com certeza, ouviu atentamente aí, né, as informações do vereador Domingos, de Paula, e certamente aí vai ficar satisfeito com essas informações e aguardar, né, realmente fazer o trabalho ali. É importante aquela passagem, eu estive lá, viu, vereador? Né, na verdade, praticamente aí 90%, até 100% aí, a gente está presente antes de fazer qualquer requerimento para a gente analisar o local, né, a solicitação da população. A gente faz os pedidos aí através da solicitação da população. Então, a resposta foi dada à região e, mais uma vez, eu peço aí, né, até mesmo através do líder do governo, que possa orientar o executivo a responder os requerimentos ou com uma proposta que vai ser feita, ou com a negação, ou mesmo, né, informar mais o que foi feito, o que já foi feito, o que não foi feito. Então, fica só essa informação aí.
Obrigado, vereador Suender. Na sequência, Delcimar Fortunato.
Senhor presidente, para contribuir com esta fala, com essa discussão, eu quero dizer também, né, o vereador Suender, o domingo discorreu aqui, ali no Somerville, eu, o vereador Delcimar Fortunato, despachante do povo, tenho assistido a população ali de perto. Inclusive, né, não sei se o vereador Suender está sabendo, mas tem duas máquinas lá nesse momento, chegou lá sexta-feira, duas máquinas fazendo a drenagem ali do córrego, né, pedido do vereador Delcimar Fortunato, despachante do povo. Está lá, né, o senhor pode ir lá procurar o Giovanni, o seu Antônio, a população, né, que a água, quando começava a chover, entrava dentro da casa, né, dos moradores. E eles me procuraram ano passado, me procuraram esse ano, e tem duas máquinas nesse momento lá. Chegou lá sexta-feira, né, o secretário de obra, quero agradecer o seu Delano, né, por ter disponibilizado as duas máquinas, e o negócio está moendo lá. Eu tive lá em loco, né, as coisas estão acontecendo. E outra coisa, ali tem uma passagem já, né, do Somerville para o bairro de Lourdes, do lado da Zuflora, né, para informação. Então, acho que o senhor não está vivendo em Anápolis, vive em outra cidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Um minuto de réplica antes de passar a palavra ao vereador Jean Carlos.
A passagem é bem longe ali, né, Zuflora. Nós estamos falando de a coisa séria, Delcimar. Vamos falar sério, vamos falar a sociedade que está precisando. A coisa é séria, não vamos brincar não, aqui não é brincadeira não. Somerville ali, Flamboyant, está precisando da passagem ali. Houve a resposta aí, eu acredito que seja a resposta do executivo. Então, realmente a questão das máquinas trabalhando lá, que ótimo, é isso que tem que ser produtividade, né? Isso que é produção. Então, vamos falar coisa séria. A resposta, não vou nem dar a réplica nisso, não. Vou ficar com a resposta do vereador Domingos de Paula para aquela região lá que é carente da situação, fez a solicitação e ele explicou. Eu acho que é isso aí que está valendo, né? É esse tipo de trabalho aí.
Quem concede a réplica ou a tréplica é a mesa diretora, colega. Com a palavra, solicitação do Delcimar.
nobre colega, a coisa comigo é séria. O senhor tem que respeitar as pessoas, me respeita como eu respeito, Vossa Excelência, sempre respeitei. O meu trabalho é sério. Eu percorro essa cidade dia e noite. Dia e noite. Eu sempre chego em casa às 11 horas da noite. A coisa comigo não é oba-oba não, viu, meu irmão? Então, eu sou um homem sério. Se Vossa Excelência não é, entendeu? Problema de Vossa Excelência. Eu trabalho com seriedade, fazendo acontecer por menos favorecido. Então, eu estou te comunicando. Eu estou comunicando ao senhor algo que o senhor não sabe. Né? Ali onde o senhor está falando é o Campos Elísio. Né? O Somerville tem passagem. Então, o senhor me respeita.
Senhores, calma, vamos manter a calma. Hoje é a última sessão do mês de setembro. Passar a palavra ao vereador Jean Carlos, ainda na discussão de moções, indicações e requerimentos.
Obrigado, presidente. Colocar equilíbrio e parcimônia, né? Mas, presidente, aí sobre vários requerimentos, eu estava ouvindo, e vi que vários desses, inclusive, foram deflagrados há anos. Por exemplo, a escola de Somerville. Nós temos lá o requerimento iniciado em 2017, sei que o vereador Domingos também fez, mas em 2017 foi o meu segundo requerimento do mandato do Roberto. O Alex me respondeu poucos dias depois da posse dele, informando o projeto seria elaborado. A escola está em execução, paralisou, relicitou, já está novamente em execução. E quando fala de Somerville, por falar em mobilidade urbana e interligação, nós temos que fazer um planejamento muito mais audacioso na cidade, porque nossa cidade está com entrave congestionando o trânsito em vários locais. Nós temos que pensar maior, como tem a interligação do Polo Centro ao Morumbi, que nós já sabemos que o prefeito também está empenhado, mas a interligação que eu tenho 10 anos aí, que eu estou tentando tirar do papel, do Jaiara Fabril. A interligação do Filósofo Recanto do Sol, que vai acontecer naturalmente com os loteamentos, mas deveria estar sendo pauta também e antecipado. Várias outras situações de mobilidade urbana, porque a frota da cidade aumenta, a população aumenta, a cidade recebe gente de todo lado, todo dia, e nós sabemos que esse é um trabalho de um planejamento que tem que ser priorizado, seja pelo órgão de trânsito, pela Secretaria de Obras e Infraestrutura, e certamente pela administração, porque quase vários desses requerimentos que foram lidos aqui já foram aprovados em outras oportunidades. Nós precisamos realmente conseguir colocar em prática e concretizar. Então, fica aí o nosso registro que a cidade de Anápolis, que certamente no censo, presidente Leandro, deverá consignar aí em torno de 500 mil habitantes e que merece muito mais também no que diz respeito ao trânsito e mobilidade urbana. E nós precisamos também já pensar no concurso para a questão do CMTT, para cargos efetivos, para agências de trânsito, porque cada dia a situação é mais séria. E lógico, buscar recursos que possam complementar o orçamento, como dissemos aqui, para as obras estruturais da cidade. Eu, né, tenho esse foco na interligação viária da Jaiara Fabril e nós vamos tirar isso do papel um dia. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Alguém mais na discussão? Vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador Leandro. Preocupação externada pelos vereadores é a preocupação de todos nós. Mas que é importante frisar, principalmente na fala do vereador Jean, que a CMTT está, nesse exato momento, realizando oficinas por toda a cidade, exatamente com a preocupação com a mobilidade. Está escutando as entidades de classe, a população, porque entende o prefeito Roberto Naves e o diretor, que inclusive tem feito um trabalho de relevância à frente da CMTT, o ex-vereador Fernando Cunha, que a opinião pública é muito importante para poder desenvolver um plano de mobilidade que venha trazer resolutividade. Então, a preocupação do vereador Jean já está sendo contemplada com esse trabalho que a CMTT está realizando e, obviamente, ela não vai nascer da noite para o dia. A Anápolis tem problemas estruturantes centenários, vamos dizer assim. A cidade, em função dos investimentos que chegaram na cidade ao longo dos anos,
principalmente nesses últimos 8 anos, através do trabalho desenvolvido por essa casa e também pelo Executivo, a cidade desenvolveu de uma maneira assustadora. Cresceu, aumentou o fluxo de veículos. Então agora está na hora de fazer o trabalho de casa que está sendo feito e que o prefeito Roberto Naves já determinou para que fosse concluído e está sendo feito pela CMTT. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Moções, indicações, requerimentos lidos estão em votação. Votação simbólica, contrários se manifestem, moções, indicações e requerimentos lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes, sem mais assunto a ser tratado, espaço da ordem do dia. Encerramos a ordem do dia, abrimos o espaço das comunicações, já com o vereador Domingos Paula inscrito. Antes de passar a palavra ao vice-presidente Domingos Paula, quero registrar a presença aqui em plenário da minha amiga ex-vereadora, ex-primeira secretária, professora Geli. Seja bem-vinda, Geli. Gostou do plenário?
Comunicando também.
Ah, com a palavra, vereador Domingos Paula.
Comunicando, senhor presidente.
Obrigado, presidente. Mandar um abraço ali para Geli, né? Ó, coraçãozinho para você também, Geli. Sabe do carinho que eu tenho por você. Presidente, eu quero reportar aqui, mandaram um vídeo para mim aqui, da ação da Secretaria Social. Eu quero dizer, a sociedade que está nos ouvindo nesse momento, que por causa do período eleitoral a cidade não para, não. As ações não param. Aqui nós temos candidato aqui na sessão. Quer dizer, eles vão ter que parar de vir na sessão também? As ações permanentes realizadas a serviço da Secretaria Social é contínua, são todos os dias. O SIM com vaga de emprego, todo dia está ali para poder atender as famílias. O espaço da oportunidade, curso de qualificação está lá todo dia para atender quem procura. O centro de referência de atendimento à mulher com vítima de violência doméstica está todo dia para poder atender a população da nossa cidade. Os CRAs com referência especializada da família estão todo dia para poder atender as famílias da nossa cidade também. Igual as unidades de saúde que estão aí abertas todo dia para poder atender quem procura. Aí eu vejo a época de eleição, período de eleição, aonde tem as ações nas escolas ou em outros locais, as pessoas vão lá para a porta filmar, ó, está entregando cesta básica aqui. É claro que está entregando cesta básica. As famílias precisam. É claro que as pessoas que estão procurando a saúde, todo dia vai na unidade de saúde. As pessoas que estão procurando emprego, vão todo dia atrás da oportunidade de emprego. E aí eu não entendo aonde que está a ilegalidade nisso aí. É igual você que recebe aí o seu benefício. Todo mês você não vai receber seu benefício? Então, essa política suja, covarde, que tem que parar. O trabalho tem que continuar. Quem é candidato, igual está aqui na Câmara, todo dia vem trabalhar. E outra, só era errado se tivesse um candidato lá pedindo voto. Mas não tem candidato lá pedindo voto, não. E outra, o prefeito Roberto não é candidato, não. Ele tem uma cidade para administrar. E a vida ativa da cidade, ela tem que continuar. Independente daquilo que os covardes falam, a cidade continua e o nosso trabalho vai continuar para poder assistir aquelas famílias que precisam. Até o final desse mandato. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Antes de passar a palavra aos demais inscritos, acho que ele, Rosa Suender e Ginha Carlos... Mandar um abraço ao amigo Albenzio Vento, que foi aniversariante na data de ontem e está com o rádio ligado acompanhando a nossa sessão ordinária. Eli Rosa, com a palavra, no espaço das comunicações.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero parabenizar o prefeito Roberto Naves pela ação através da Secretaria de Obras. Está limpando aquele córrego ali no fundo da rodoviária, né, que é um córrego que traz muitos problemas para aquela região. E quase por duas ou três vezes na temporada de chuvas, aquela região sofre tremendamente. E quero conclamar também os eleitores para essas situações, né? São pessoas que amam Anápolis, pessoas que gostam de Anápolis, precisam ser eleitas para ajudar o prefeito a resolver esses problemas, porque aquilo ali não vai ser solucionado definitivamente, porque é uma obra cara. Eu tenho certeza absoluta, com a eleição da Vossa Excelência, que eu trago isso como líquido e certo, teremos um grande parceiro para lutarmos por essas demandas tão grandes que, como foi muito bem colocado pelo Jackson Charles, a nossa cidade tem problema estrutural centenário, e aquele é um deles. E parabenizar também, o senhor parabenizou o Albênio, eu não sei se é o nosso diretor. Ah, sim, porque de qualquer forma eu ia falar dele aqui, parabenizar pela eficácia como diretor do Serviço de Obras em Anápolis. É um gigante para socorros daquela região, todas as vezes que a chuva invade aquelas ruas e aquelas empresas. E quero dizer que, senhor presidente, em nome de uma pessoa estabelecida com a sua empresa ali na Travessa Washington de Carvalho, que é o Instituto Onquematológico, que é de minha propriedade, senhor presidente, estou vivendo ali situação de desumanidade. A invasão daquelas pessoas que estão em estado de rua, todas as suas necessidades são feitas ali naquela rua, inclusive à frente do Instituto Onquematológico. Não bastasse isso, a Saneago cortou as calçadas ali e não foi até hoje, senhor presidente, consertar esse serviço. Então eu uso esse microfone para pedir socorro em relação a essa situação. É desumano para aqueles que moram e para aqueles que trabalham naquela região, senhor presidente. E é bastante importante destacar que ali tem pacientes tratando de doenças graves, doenças muitíssimo graves. Quero, inclusive, aqui agradecer o nosso candidato Suender, que há pouco tempo fazia propaganda política ali com ruídos de barulhos e foi pedido para que ele deixasse de fazer e foi atendido, porque ali é um hospital que trata de doenças cancerígenas, inclusive. Então, nós precisamos ver aquela região com a dignidade que é merecida, senhor presidente. Muitíssimo obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Questão do tapa-buraco da Saneago, a pedido nosso, a agência reguladora municipal colocou uma terceira equipe para estar executando esses tapa-buracos e o prazo reduziu para 16 dias. Caso extrapole esses 16 dias, a empresa contratada tem até 48 horas para finalizar ali o problema. A gente pode estar entrando em contato com o Robson Torres. A outra também, várias pessoas ligam pensando que é a Secretaria de Obras que limpa os córregos da cidade. Não é a Secretaria de Obras, é a Secretaria de Serviços Urbanos. Só a título de informação para as pessoas que estão acompanhando a limpeza aí de alguns córregos aí da cidade, estão ligando para intensificar o serviço. Não é na Secretaria de Obras, e sim na Secretaria de Serviços Urbanos, que está sendo administrada pelo vereador licenciado, um amigo, companheiro, Wederson Lopes. Na sequência, vereador Suender.
Presidente, são duas situações. Eu uso esse espaço de comunicação. Uma para informar, né? Eu tive informações, né, de agentes de saúde, agentes de combate à endemia, que o executivo não estaria pagando retroativo, né, e assim foi falado que seria pago, né? Essa informação é ainda para checar, né? Estou conversando com o líder do governo aqui, para que ele possa responder aí a esses profissionais da saúde aí sobre essa questão aí, por que que não está sendo pago, o povo vai pagar, ou já foi pago a questão desse complemento aí, né? Desse retroativo do piso salarial. A outra é agradecer, né? Agradecer à sociedade anapolina. A gente vem andando muito aí na cidade, né? E eu fico feliz da receptividade que a gente está alcançando, conversando, né, com a população. Então, não poderia deixar de agradecer a cada um de vocês aí, que a gente, nesse caminhar aí, encontrou, abraçou. E com muita alegria, né, a gente viu que o trabalho como vereador aí está sendo executado mesmo, né, e está sendo bem reconhecido. E com esse reconhecimento,
Eu abraço também a Nápoles, abraço também a você que está nos ouvindo aí, está me ouvindo, porque a vereança, ela é feita dessa forma, né? Ela é feita junto com a sociedade e assim eu estou fazendo, né? Então, somente para agradecer todos os dias aí que a gente teve com a sociedade, seja no trabalho com o vereador, seja nos últimos dias aí, fico feliz desse abraço que a gente também está recebendo em todos os lugares da cidade. Em todos os cantos da cidade, há uma pessoa ali que vem conversar, né, vem tirar foto, vem conversar sobre os problemas da cidade. E isso eu fico muito feliz, né, dessa receptividade que a gente está encontrando na cidade por completo. Então, todos os bairros, praticamente todas as regiões. Então, você que está ouvindo aí, que chegou a nos encontrar nesse período, nesse momento, ou no momento todinho de vereança, desde o começo, né, do mandato, o meu fraterno abraço, o meu agradecimento, e a gente vai estar junto, né, sempre. Então, jamais vou deixar de estar com a população em nenhuma hipótese. Então, que Deus abençoe vocês e que Deus nos abençoe também. Obrigado.
Obrigado, vereador Suender. Na sequência, enquanto Jean Carlos, depois Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Aproveitar aqui das comunicações ainda em tempo, antes que a semana se encerre, fazer um registro especial às servidoras merendeiras pelo dia instituído, através de uma lei municipal de nossa autoria, o Dia Municipal das Merendeiras, que ocorreu no dia 25/9. Nós não tivemos a oportunidade esse ano de participar diretamente, mas não deixamos aí de registrar e cumprimentar a cada uma dessas merendeiras, na verdade, os auxiliares de serviço de higiene e alimentação, como hoje são denominados aí no plano de carreira do município. Então, o nosso cumprimento e reconhecimento a essa importante categoria de servidoras públicas municipais pelo dia instituído, dia 25/9, em comemoração ao dia da merendeira. E ainda em tempo, presidente, eu quero cumprimentar de forma especial e saudar aqui todos os integrantes da Justiça Eleitoral, aqui certamente representada aí pelos cartórios das terceiras zonas, 144, 141, e todos os seus integrantes, pelo trabalho realizado em garantia das condições de realização das eleições de 2022. Esperamos que transcorra normalmente e que possam, né, toda a população exercer seu direito universal do sufrágio, voto livre e com a garantia que é secreto, sem pressão, sem quaisquer intervenções, que a população possa usar da sua liberdade garantida constitucionalmente ali no seu voto. E ainda bem que o voto na hora H é apenas a população, o seu cidadão, o cidadão e a sua consciência. Ali ele vai decidir de forma secreta o seu desejo para os seus próprios, para os seus representantes nos próximos 4 anos. Então fica aí a toda a população, né, que façam o uso do seu direito de forma livre, consciente e pensando em toda a população. Por outro lado, ainda cumprimento também os voluntários, mesários e auxiliares que integram, né, a equipe da Justiça Eleitoral para que possa, de fato, realizar com sucesso aí na cidade de Anápolis e no estado de Goiás as eleições de 2022. Então, eram essas as nossas considerações, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, Jackson Charles e depois Delcimar.
Apenas para, em resposta à pergunta feita pelo vereador Suende Silva, essa Casa de Leis deu a garantia por lei para que os agentes tivessem direito de receber o retroativo correspondente à diferença do teto salarial. Estão recebendo esse mês, o primeiro mês, já receberam o teto. E agora será feito um escalonamento para que eles possam receber também o retroativo. E eu penso que é interessante que os próprios membros e agentes procurem as suas lideranças sindicais para estar negociando com o secretário
a melhor forma e a escala que será estipulada para esse pagamento. Que vai pagar, primeiro, que está garantido por lei. Segundo, que não há nenhum óbice por parte do prefeito ou do secretário com a menção de não pagar. Infelizmente, nesse primeiro mês, por ser o primeiro mês, não deu tempo, inclusive, de fazer esse escalonamento, mas que já está previsto esse escalonamento para que possa se cumprir aquilo que nós, vereadores, votamos em favor dos agentes e fiscais de agentes de edemias e de saúde, garantindo a eles o pagamento retroativo desde maio, né, conforme foi aprovada a lei, e eles receberão, sim, esse retroativo dentro do escalonamento. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, Delcimar Fortunato.
Senhor presidente, no sentido também de fazer uma correção, né, Vossa Excelência fez a correção, mas eu quero fazê-la aqui de público. Realmente é a Secretaria de Serviço Urbano, né, que está fazendo ali, né, o serviço ali de limpeza do córrego ali do Somerville, né, tem duas retroescavadeiras lá, e agradecer, né, o Ederson Lopes, né, o Albenzio, o Chico Bigode, que tem nos atendido ali, por isso que a parceria, né, legislativa e executiva é importante, quem ganha é a população, então a gente tem que dar César o que é de César. Também agradecer, né, aos mesmos, né, o Ederson e todo, né, a secretaria ali, pela limpeza que foi feita ali no São Lourenço, na rua Marechal Deodoro Fonseca, que tinha um volume de entulho muito grande, né, e eles atenderam aqui no requerimento 142/2022 do vereador Delcimar Fortunato, despachante do povo, trabalhando em prol da cidade aí, dos menos favorecidos, da população anapolina, fazendo aquilo que eu combinei com a população, que é trabalhar com seriedade, né, sem faltar uma sessão, sem faltar com o meu compromisso. Quem paga meu salário é vocês, população anapolina. Eu estou à disposição, como eu sei que os pares aqui também estão à disposição. Vamos avante, vamos para cima, porque a cidade precisa de nós. Nós somos eleitos, é para fazer a diferença nessa cidade grande, pujante, a cidade acolhedora. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Espaço das comunicações ainda em aberto. Mais ninguém? Registrando a presença em plenário aqui do Vilas, meu primeiro patrão, empresário da extinta Droga Vilas, eu era office boy da Droga Vilas, tive a honra de trabalhar,
presidente,
com Vilas Ismael. Seja bem-vindo aí, Vilas.
Presidente, já que o tempo está aí, eu queria pedir também uma comunicação pelo PSB, para me comunicar um companheiro nosso que está aqui na tribuna.
Não existe isso, mas vou conceder a Vossa Excelência que nós estamos com a pauta vazia.
Obrigado, que coisa boa, né? Queria cumprimentar aqui o nosso suplente de vereador e mais novo filiado ao PSB, Vilmar das Vassouras, que está aqui nos visitando, né, aqui acompanhando a sessão plenária. Muito, muito prazer receber você aqui, Vilmar. E só complementando a fala do vereador Delcimar, importante frisar que essa é uma preocupação muito grande da administração municipal, que é a manutenção dos nossos rios e mananciais. Quando eu estava à frente da Secretaria do Meio Ambiente, nós tínhamos um problema muito sério, que a Secretaria de Obras não podia fazer essas manutenções sem antes ter a licença ambiental para poder adentrar os córregos. Então, nós fizemos um decreto municipal com a licença permanente ambiental para que a Secretaria de Obras pudesse, ininterruptamente, sem haver necessidade de ficar pedindo licença ambiental toda hora para fazer manutenção, e hoje essa manutenção é feita exatamente com essa eficácia, exatamente porque nós fizemos essa alteração, que foi muito bom, está sendo muito bom para que a gente possa fazer essa manutenção dos nossos córregos e os nossos mananciais. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson. Vereador Jean solicitou um minuto.
Obrigado, presidente. Entusiasmei com a sessão concedida ao nosso colega Jackson, mas também vendo aqui o amigo Vilomar, que eu cumprimento. Eu acabei me lembrando, Vila, aqui do, felizmente, o falecimento do nosso amigo Jair Exposto. Ficamos sabendo e não poderia deixar de registrar aqui as condolências, né, os pêsames para toda a família, o Renato, seu filho e toda
a família, né, que certamente o Jair tem um trabalho, né, uma trajetória importante aí na cidade também, foi pioneiro aí como empreendedor ali na Fabril, das baterias, do ramo da bateria Targo, também na questão das cerâmicas, e creio que deu uma contribuição importante para a cidade. Então, fica aí o nosso sentimento e peso à família do nosso amigo Jair. Pode encontrar ele, presidente, numa caminhada recente na Pedro Ludovico, conversamos, inclusive foi filmado e ficou aí uma lacuna aí, né? Um colega, um amigo aí, especialmente ali da Barreira da Bem-Vinda, como o Vila, o Ismael também, e certamente a Barreira da Bem-Vinda se sente pesarosa pelo passamento do nosso amigo Jair, exposto e toda a população napolina. Também nossa amiga ali do Bom Sucesso, chegou agora há pouco lá, aos familiares da Dona Maria, todos os nossos sentimentos também. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jean. Sentimentos a toda a família do seu Jair, em especial ao seu Valdo, que era seu cunhado, ceramista ali da região da Fabril. Bem, finalizamos a última sessão ordinária do mês de setembro. Registrando aqui em plenária a presença dos jornalistas Evaristo Pereira, Rádio São Francisco, Lucivan Machado, Rádio Manchester, jornalista e radialista Bento Piancó, também Newton Pereira, Rádio Imprensa. Desejar uma excelente cobertura a vocês no domingo de eleições, dizer à população napolina que tem umas boas, né, eleições, na verdade é uma eleição mais 5 votações, não é isso? Que votem pensando na cidade de Anápolis, que sejam bairristas. Boas eleições a todos, sucesso e boa sorte a todos os candidatos. Sem mais, agradecer aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através do Web TV. Sob a proteção de Deus, declarando encerrada esta presente sessão, convocando outra para a próxima segunda-feira, dia 3 de outubro de 2022, em horário regimental, um restante de final de semana abençoado a todos vocês.
Muito bem, concluída então a última sessão ordinária do mês de setembro, como o presidente Leandro Ribeiro colocou, a próxima sessão na segunda-feira que vem, às 9h30 da manhã, a primeira sessão do mês de outubro. Portanto, finalizada a última sessão do mês de setembro. Lembrando que hoje, né, Marcos, nós teremos aqui no plenário da Câmara Municipal também um evento importante, que é a sessão solene para a entrega da comenda Sueli Elizabeth de Oliveira Coimbra Batista, às pessoas, às personalidades que têm serviços prestados às pessoas com deficiência aqui na cidade de Anápolis. Hoje, às 19 horas, aqui no plenário da Câmara, e amanhã, às 10 da manhã, também aqui no plenário da Câmara, nós teremos a audiência pública de prestações de contas da Prefeitura Municipal relativas ao segundo quadrimestre do exercício financeiro de 2022. Será nessa quinta-feira, às 10 horas da manhã, aqui no plenário Teotônio Vilela.
Só para reforçar aqui rapidamente, Orisvaldo, um projeto aprovado na sessão de hoje, em primeiro turno de votação, projeto de autoria do vereador Hamilton Espíndola, que dispõe sobre o Dia Municipal das Vítimas e Sobreviventes da Tragédia com o Césio 137. Houve um pedido de vista e dois projetos entraram na pauta porque os vereadores não estavam no momento aqui na tribuna, e quando acontece isso, o projeto é colocado na próxima sessão, na segunda, como você informou.
Muito bem, Marcos, um abraço para você. Até amanhã às 10, né, aqui na transmissão da audiência pública. Nós estaremos aqui na Rádio Manchester e também no canal da TV Câmara no YouTube. E a próxima sessão ordinária é na segunda-feira. Um abração, valeu, Marcos.
Um abraço para quem acompanha pela Rádio Manchester. 8h55 tem o boletim. 10 horas aqui também ao vivo pela rádio e pela internet. Um abração.
Nós vamos concluindo a transmissão aqui na TV Câmara. Você que está ligado no YouTube e você que está na Manchester, acompanha com a gente agora o nosso podcast, nossa reportagem especial sobre o Código de Ética e Decoro da Câmara Municipal. Um abração para você e até amanhã na audiência pública.